Irmãos amados, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Gostaria de ler juntamente com os irmãos o trecho que está ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Altíssimo Deus, Senhor, desta igreja, Senhor. Pai amado, oramos a Ti em nome de Jesus, Senhor, crendo que Tu és um Deus presente, Senhor. Crendo que Tu és um Deus, Senhor, da glória forte, soberano, Senhor da glória. Crendo que Tu és o Senhor de todas as coisas, o Senhor que comanda todas as coisas, Senhor. Crendo que o Senhor fala, Senhor, que o Senhor ministra a nós, Senhor. Crendo, Senhor da glória, Pai, que em Ti estão todas as nossas esperanças, Senhor. Vem sobre o Teu povo, Senhor. Fala com eles. Fala conosco, Deus. Fala aos meus ouvidos, Senhor. Fala ao meu coração. Lava súbia, lava cheias. Licalambanás, trexalimicanda, lalabachurianda, lalabalabacheias. Oh, Deus, estabelece algo novo, Senhor, da glória nas nossas vidas. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Senhor da glória, Pai, algo, Senhor, algo novo, algo grande, precioso para as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva cativa a minha mente a Ti agora. Leva cativo o meu coração, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através desta palavra, Senhor. Senhor da glória, Pai, pela Tua misericórdia eu te peço, usa-me agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então seja exaltado o Senhor para todo sempre. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, palavra santa, palavra maravilhosa de Deus, né? Deus, através do apóstolo João, que estava preso ali na ilha de Patmos, né, recebeu a revelação plena, direta de Jesus Cristo, que ordenou que João escrevesse ali 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 cartas, na verdade, representam todas as igrejas dos dias de hoje, né? Essas 7 cartas, ou esta 7 igrejas representam tudo aquilo que acontece no mundo hoje nas igrejas cristãs, né? As igrejas que um dia conheceram a Cristo, algumas delas desviaram, outras delas estão, né, enganadas, estão ali perdidas no seu rumo, né? Perderam o caminho, né? Começaram num caminho certo e se perderam no meio do caminho e hoje não se acham mais, não sabem se servem, né, claramente ao mundo ou se servem a Deus, né, na igreja. Mas, independentemente dessa situação ou do contexto de cada igreja, eu sempre falo, irmãos, que é importante você ler a palavra do Senhor. Quando você ler, né, esse trecho bíblico do livro de Apocalipse, que são as 7 cartas, né, que Jesus indicou que João ali enviasse às 7 igrejas, eu tenho certeza que você vai se encontrar numa delas, né, ou você vai se encontrar numa mescla delas, né, então você vai se ver lá. Então leia a palavra do Senhor, leia ali aquilo que, né, Deus deseja te ensinar, Deus deseja ali te revelar, né? E com certeza você vai, além de se encontrar ali em uma das 7 cartas, ou numa mescla das 7 cartas, né? Você que é a igreja de Cristo, você que é templo do Espírito Santo de Deus, vai receber também a revelação daquilo que você deve fazer, né? Quantos alertas Deus deu às 7 igrejas, quantas palavras de exortação Deus deu às 7 igrejas, né? E Deus irá, né, com certeza, falar contigo nessa leitura bíblica. Você se verá lá. E aí você vai receber a revelação de Deus. Ó, né? Ou Deus vai te repreender, ou Deus vai te motivar, ou Deus vai fazer as duas coisas na sua vida ali, né? Mas, irmãos, nesse trecho da palavra do Senhor é um trecho muito profundo e expressa ali, né, aquilo que Jesus faz todos os dias na nossa vida. O Senhor Jesus disse, né, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor Jesus está a todo instante, a todo momento, tentando ali, né, tentando influenciar as nossas vidas, tentando fazer parte das nossas vidas. O Senhor Jesus, a todo instante, a todo momento, ele tenta ali, através da sua participação, dos seus alertas, da sua palavra, né, em, né, participar da nossa vida. É como se ele estivesse verdadeiramente batendo na porta, né, falando, olha, eu desejo fazer, olha, eu desejo falar, olha, eu desejo ensinar, olha, eu desejo, né, me manifestar na sua vida, olha, eu desejo estar presente na sua vida. Nós temos que não se esquecer disso. Né? Um dos grandes problemas da igreja, né, da igreja cristã, é, né, que se esquecem se esquecem do significado das experiências de Deus nas nossas vidas. Com certeza todas as pessoas, né, aliás, a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora e vendo, né, tiveram grandes experiências com Deus, foram impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus um dia nas suas vidas, né, e essa manifestação, né, esse fogo maravilhoso de Deus nas nossas vidas, quantas vezes, né, quantas vezes acaba sendo limitado pelas nossas atitudes. O que Deus deseja é fazer parte da sua vida todos os dias, não só no passado, quando você teve essa grande experiência e Deus se mostrou vivo a você, mas Deus quer fazer parte da sua vida todos os dias. Todos os dias você não pode desprezar esse desejo de Deus. Aquele que despreza o desejo de Deus, despreza o próprio Deus. E quantas pessoas estão desprezando o desejo de Deus de fazer parte da vida do povo cristão todos os dias? E algumas vezes as pessoas fecham a porta para o Senhor para agirem segundo o mundo, né? Para agirem segundo ali, né, as emoções, para agirem segundo o seu coração. Quantas vezes, né? Quantas vezes vem uma situação difícil à nossa frente e você, num impulso ou numa emoção desenfreada, você fala coisas, você amaldiçoa as pessoas e você reclama, né, e murmura, né, das circunstâncias que estão ao seu redor, quando você deveria olhar para Cristo sempre, né, e falar palavras de sabedoria. Nem sempre nós devemos nos calar. O que nós não podemos fazer é falar e pecar. Nós devemos falar. Falar, sim, para corrigir. Devemos falar, sim, né, para repreender. Devemos falar, sim, para exortar. Mas nunca para amaldiçoar. E nunca para ofender. E nunca, né, para entristecer as pessoas. Irmãos amados, quantas pessoas se entristeceram por palavras que já foram ditas por você? Quantas pessoas já se entristeceram por palavras que foram ditas por obreiros da igreja? Né, já ouvimos diversos testemunhos de pessoas que ficaram anos, décadas distantes de Deus por conta de palavras e atitudes que viram e ouviram, e obviamente, né, na sua infantilidade espiritual, consideraram aquilo como algo muito forte, né? E é óbvio que Satanás se usa aí disso, né? Porque, né, tudo aquilo que nós praticamos em relação a Deus demonstra a profundidade de Deus no nosso coração. Então, né? Determinadas pessoas ouvem uma palavra que desagrada essa pessoa e essa palavra a motiva a sair da igreja, né? Mas não foi a palavra, foi o coração, né? Já foi o coração da pessoa voltado, né? Voltado para o mundo, voltado para se desviar, porque aquele que está em Cristo Jesus é forte. Aquele que está em Cristo Jesus, ele persevera. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não se deixa enganar, ele não se deixa envolver por ciladas, por situações que fazem com que Deus esteja distante da nossa vida, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido falar de pessoas que se deixaram levar por circunstâncias, né, e se afastaram de Cristo? São ciladas satânicas, e a pessoa que não está firmada verdadeiramente em Cristo se deixa envolver por estas ciladas, né, e perde muito tempo às vezes. E perde a felicidade, perde a alegria, perde a bênção, perde tudo aquilo que Deus tem para as suas vidas. Você não seja assim. Que as suas palavras, em primeiro lugar, sejam edificadoras. Porque existem pessoas ao seu redor, né, que precisam conhecer o verdadeiro Deus. E que não podem, né, pegar uma palavra sua para, né, usarem esta palavra para, né, agirem segundo uma intenção que já está no profundo do seu coração, né, como desculpa para se afastarem de Deus. Que você esteja ouvindo a voz do Senhor batendo a sua porta, né? E dizendo para você, olha, cuidado. E dizendo para você, olha, não fale isso. E dizendo para você, não tome essa atitude. E dizendo para você, olha, né, vigie. E dizendo para você, olha, é momento de você orar. E dizendo para você, olha, é momento de você meditar na palavra. E dizendo para você, olha, eu quero te dar dons espirituais. Eu quero me manifestar através de dons espirituais na sua vida. O Senhor está batendo a tua porta. Ele está batendo a tua porta, desejoso, querendo entrar, querendo se manifestar, querendo te abençoar, querendo te ensinar, querendo te exortar, querendo te motivar, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo dele, né? Esse é o desejo do Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E você é o alvo do desejo de Deus, seu alvo do Senhor, né? Seu alvo de Deus, né? Deus quer atingir o teu coração, Deus quer atingir a tua mente, Deus quer atingir ali a sua vida, para a glória do santo nome do Senhor. Nunca se esqueça, destas palavras. Nunca se esqueça daquilo que Deus, né, deseja para a sua vida. Porque os desejos de Deus devem ser buscados, assim como você busca, né, ardentemente realizar um projeto na sua vida. Que você busque ardentemente realizar os desejos de Deus para a sua vida. Que você busque ardentemente isso. Nós estamos hoje, né, por conta dessa situação terrível, né, que a humanidade está passando, né, realizando os nossos encontros, os nossos cultos, né, remotamente, né, através da internet, mas que isso não seja um fator de comodismo, porque hoje você está na sua casa, né, bem instalado, confortavelmente instalado, assistindo esse culto. Mas que você não se acomode nessa situação, porque muito em breve nós estaremos realizando os nossos encontros na igreja mais uma vez, e ali os obreiros vão ter que trabalhar, e ali os membros vão ter, né, que desejar, vão ter que desejar ali, né, serem usados por Deus. Os membros vão ter, né, que voltar à sua normalidade, se esforçando para que a obra de Deus seja grande. para que a obra de Deus seja poderosa nas vidas que precisam ser alcançadas, né? Como é interessante, né, essa experiência que nós estamos tendo, transmitindo os cultos. E quantas pessoas estão sendo alcançadas que não fazem parte da nossa igreja? Estava até comentando com, né, o presbítero Leonardo, né, que assim que nós voltarmos, ali a realizar os cultos na igreja, nós vamos fazer alguns testes na igreja, gravando alguns cultos, né, em vídeo, para que nós estejamos estudando ali, transmitir também os nossos cultos ali presenciais, né, pela internet, para que as mesmas pessoas que estão tendo a oportunidade de conhecerem a Cristo através dessa administração continuem tendo. Quantas famílias foram alcançadas, né? Quantas pessoas foram alcançadas que não vão em nenhuma igreja, parentes seus, pessoas que você enviou o link, famílias inteiras, né, que estão ali tendo a oportunidade de cultuar a Deus e de conhecer a palavra do Senhor, né, através de uma celebração, e que você se motive, né, a transmitir, né, o link, né, dos cultos da igreja para os seus parentes, para que eles possam, juntamente contigo, ser abençoados pelo Senhor, porque eu sei que você está assistindo o culto hoje, tendo comunhão com Deus, eu sei que você vai ser abençoado hoje, essas pessoas, seus parentes também podem ser abençoados da mesma forma. Que você esteja ligado nisso. Que você esteja agindo nisso. Não se acomode. Não, trabalhe para Deus. Se motive a pregar a palavra do Senhor. Se motive a levar a palavra do Senhor para as pessoas que não conhecem. Envie, sim, envie versículos para os grupos do WhatsApp da sua família, envie o link dos cultos para o grupo do WhatsApp das suas famílias, porque tem pessoas sendo alcançadas, né, porque, né, uma pessoa um dia mandou um link, e quem sabe você esteja negligenciando tudo isso, por vergonha, por achar que você não deve fazer isso, não deve misturar as coisas. Não deve misturar as coisas. Não. Você deve sim ser um servo de Deus todo o tempo. Fazer com que a obra de Deus seja grande, irmãos. Tudo que nós fazemos para Deus, Deus honra. Tudo que nós fazemos para o Senhor, né? Existe um objetivo de Deus. Né? Se nós fazemos para Deus, é porque Ele mandou. E se Ele mandou, é porque tem um objetivo dEle na ordenança que Ele deu. Será que você compreende isso? Será que você pode se lembrar disso? De que nada que Deus ordena, né, tudo que Deus ordena tem um objetivo. Deus ordenou nós pregarmos o Evangelho. Tem um objetivo nisso. Deus ordenou que você fosse um instrumento dele. Tem um objetivo nisso. Quem sabe tem uma vida marcada por Deus, que é você que vai levar a palavra. Quem sabe? Quem sabe? Talvez você esteja cansado. Talvez você tenha se frustrado. Mas eu vou dizer para você, aqueles que esperam no Senhor jamais se cansarão. Conforme diz a palavra do Senhor, aqueles que esperam no Senhor jamais se cansarão. E eu vou te dizer outra coisa também, aqueles que estão em Cristo Jesus jamais serão frustrados. Deus não frustra ninguém, o homem frustra. O homem frustra. O homem tem esse poder de frustrar pessoas, mas Deus não frustra. Você compreende isso? Que Deus jamais vai te frustrar? O problema é que as pessoas têm expectativas em relação a Deus, que vão contra a palavra de Deus, E como vai contra, as expectativas vão contra a palavra de Deus, as expectativas não se cumprem. É evidente que não se cumprirão. Uma expectativa que está contra a palavra do Senhor não se cumprirá. E as pessoas se frustram porque querem ver as suas expectativas cumpridas, independentemente se estão ali de acordo com a vontade de Deus. Você tem que entender isso, compreender isso. Você tem que compreender isso para que você cresça espiritualmente e para que você seja um grande instrumento de Deus para abençoar. Para abençoar. Elias, certa vez ali no Monte Carmelo, quando iria apresentar o desafio ali, 450 profetas de Baal, para que clamassem ao seu Deus, e aquele Deus que enviasse fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. Ele chamou a atenção do povo de Israel e disse claramente assim ao povo de Israel: Até quando vocês cochearão entre dois caminhos? Até quando vocês cambalearão entre dois caminhos? Até quando vocês uma hora estão num caminho, outra estão no outro caminho? Paulo estava, aliás, Elias estava ali, né, repreendendo e ao mesmo tempo exortando o povo para que o povo, né, fosse firme na presença de Deus, estivesse firme na presença do Deus Altíssimo, para que o povo estivesse ali, né, de acordo com a vontade de Deus e não estivesse cada hora num caminho. E este era um dos grandes motivos para que o povo estivesse enfrentando aquela dificuldade terrível, né, que estavam enfrentando naquela época, né, grande seca, não tinha água, não tinha alimento, os animais estavam morrendo por causa do pecado e do distanciamento daquele povo de Deus. Você não pode cochear entre dois caminhos. Você não pode uma hora estar bem na presença de Deus e outra hora estar ali, né, deprimido na presença do Senhor. Você não pode uma hora estar alegre, outra hora estar triste. Você não pode uma hora estar motivado, outra hora estar desmotivado. Você tem que ser uma pessoa constante na presença do Senhor. Porque o teu Deus não varia. O teu Deus, ele jamais muda. E você deve ser uma pessoa focada em Deus. Focada em Deus. Foque em Deus. Foque na perfeição, foque no poder, foque na sabedoria, foque ali no amor, foque na misericórdia, foque na palavra de Deus, porque aí você não vai errar, né? Foque na palavra, porque na palavra de Deus você, quando você estiver dentro da palavra de Deus, você não vai errar, né? O Senhor Jesus disse certa vez, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como nós seremos livres se nós não conhecemos a verdade? Como seremos livres se nós não conhecemos aquilo que é a verdade? Como sabermos o que é mentira se nós não sabemos aquilo que é a verdade? Que você tenha isso, né, como, né, motivação, para que você possa, sim, para que você possa, sim, buscar as coisas que são de Deus, que elas são de extrema importância para a sua vida, né? Elas são de extrema importância para a sua vida. O Senhor Deus ainda diz assim, né, que Ele está à porta e bate. E Ele fala: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Olha a expressão que Deus fala. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Somente ouvir não tem efeito. Você tem que agir. Não adianta você ouvir esta palavra, esta mensagem. Não adianta Deus falar contigo. Deus pode descer do céu. Deus pode falar aos teus dois ouvidos. Deus pode trazer trocentos anjos aqui para que você ouça a palavra do Senhor. Se você não agir, e você não pode dizer que Deus não está falando contigo, porque Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através de louvores, Deus fala conosco através de um irmão, Deus fala conosco através de uma pregação. Não, você não pode dizer que Deus não está falando contigo. É impossível você dizer que Deus não está falando contigo. É impossível isso. Ouça bem aquilo que Deus está falando contigo. Abra a porta. Não fique só ouvindo. Abra a porta, ceda e faça, haja, obedeça, não esmoreça, não desista, porque as pessoas, elas, assim, parecem culto, né? De vez em quando as pessoas parecem aquelas pessoas que não são convertidas e que vão num culto evangelístico. E no culto evangelístico existe uma série de estratégias para que a pessoa seja tocada e se converta ao Senhor. E às vezes as pessoas estão vivendo, né, um momento de um não convertido num culto evangelístico. São tocadas pelo poder de Deus, né, desejam fazer, mas no dia seguinte estão ali desistindo já de tudo, já morreu, já faleceu ali toda a motivação, todo o impacto, tudo aquilo que aconteceu no culto evangelístico. É como a palavra de Deus, né? Jesus falou, é como a semente que cai em solo rochoso, não prospera. Será que você é só o rochoso? Será? Será que Deus te chamou para ser solo rochoso? Será que Deus deseja que as sementes que Ele lança na sua vida não germinem e não cresçam? Será que é o desejo de Deus esse? Prepare a terra, amoleça a terra. Regue a terra, molhe a terra, para que a semente de Deus germine e cresça. Aquele que ouve a voz e não abre a porta, não receberá de Deus aquilo que ele tem preparado para a sua igreja. Aquele que ouve a voz de Deus, como você está ouvindo, e não muda a sua vida, não será abençoado. Aquele que ouve a voz de Deus e não se motiva a fazer a vontade de Deus, irá para o inferno, aonde há choro, ranger de dentes, aonde o fogo consome, aonde o lago de fogo e enxofre consome as vidas, aonde as pessoas desejarão desesperadamente morrer e não conseguirão. Este é o lugar dos desobedientes, dos idólatras, dos mentirosos, dos ladrões, dos corruptos, dos desobedientes, dos infiéis. Abra a porta. Fale, Senhor, eu quero, eu vou. Senhor, eu vou fazer. Senhor, eu vou agir. Senhor, eu quero sim fazer aquilo que a tua voz diz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. somente esse, somente aquele que ouvir a voz de Deus e abrir a porta, ele entrará em sua casa e ceará contigo e tu ceará com ele. Oh, glória! Oh, Deus exaltado! Deus glorificado! Que resposta de Deus! Aquele que ouve a voz dele e abre a porta, ele entra, né? Conforme diz a palavra, ele diz nesse versículo, entrarei na sua casa, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Comunhão plena com Deus, é isso que ele deseja de você, ter contigo, né? comunhão de Deus, ele deseja morar dentro de você, ele deseja ter comunhão contigo e você ter comunhão com ele. É interessante esse versículo, né? Porque é um versículo, né, em que é lindo, poeticamente falando, e ele é profundo demais espiritualmente falando, né? Quando o Senhor fala assim, eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, não é só de um lado. Não é só de um lado. Você dará coisas ao Senhor e o Senhor dará coisas a você. O Senhor estará te enchendo, te capacitando. O Senhor estará ali, né, falando contigo aos teus ouvidos, te usando com poder, porque Ele estará contigo, por isso que você vai ser usado com poder, porque Ele estará contigo, porque o Espírito Santo de Deus estará dentro de você, porque os dons de Deus te acompanharão, porque a presença de Deus te guiará e você será levado pelo Senhor a falar palavras que você não imaginava falar, você será levado ao Senhor para orar por pessoas que você não imaginava orar, e você será levado pelo Senhor, né, para curar o enfermo, para libertar o cativo, conforme diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, ela reflete a vontade de Deus para as nossas vidas, ela reflete ali o desejo de Deus para as nossas vidas, e ela reflete uma ordenança, muitas vezes, que as pessoas elas não percebem. Quando o Senhor fala nos evangelhos ali, no evangelho de Marcos, quando ele fala assim, né, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não os causará dano nenhum. Na verdade, além de ser uma promessa de Deus para a sua vida, além de ser uma resposta de Deus para a sua fé, para a sua crença, né? Estes sinais seguirão aqueles que crerem, né? Além de ser uma resposta para a sua fé, esses versículos que nós falamos agora refletem o puro desejo de Deus para você. Você cura o enfermo, você expulse demônios, que você fale em novas línguas, que você seja uma pessoa usada espiritualmente, pegue em serpente, não tenha medo dele não. Satanás não pode fazer nada com você não. Ele não pode, se você está em Cristo Jesus. Conforme diz a palavra, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Então, além de ser a autoridade de Deus para você, além de Jesus ter dado essa autoridade, ele falou, estes sinais vão seguir aqueles que crerem, ou seja, aqueles que crerem farão isso, Farão isso. Você está me entendendo? Aqueles que crerem farão isso. Você está compreendendo isso? Portanto, é o desejo de Deus que você faça isso. É o desejo de Deus que você faça isso. Que você compreenda isso. Que você viva isso. Que você não se conforme com uma vida diferente daquela que Deus disse que você teria. As pessoas estão se conformando com a mediocridade espiritual. As pessoas estão se conformando com a frieza espiritual. As pessoas estão se conformando com a superficialidade espiritual. Né? Não se conforme. Né? Seja o modelo de Deus, seja o modelo que Deus idealizou, seja o modelo que Deus ali planejou, seja o modelo que Deus quis. Se você não está sendo, busque. Se você não está sendo, conserte aquilo que tem que ser consertado. Se você não está sendo, comece a ser, para que muitas vidas sejam abençoadas através da sua vida. Ter comunhão com Deus é um fundamento para que muitas vidas sejam abençoadas através da tua vida. Para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória do santo nome do Senhor. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. O nome de Deus tem que ser glorificado através da tua vida. O nome de Deus tem que ser glorificado nesta pandemia terrível. O nome de Deus tem que ser glorificado nas suas palavras. O nome de Deus tem que ser glorificado nos seus louvores. O nome de Deus tem que ser glorificado a todo instante, a todo momento, na sua vida. O nome de Deus tem que ser glorificado. Não importam as circunstâncias, porque Deus está presente. Deus está contigo. Deus está contigo. Conforme disse o Salmo 23 que nós lemos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. O Senhor te guia pelas veredas da justiça. Ele te guia pelas veredas da justiça. Que tua fé seja uma fé como de Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha de fogo ardente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Tua fé é essa ou não? Aonde está a tua fé? Tua fé é essa? Você iria para a fornalha de fogo ardente? A tua fé, aonde está a tua fé? A tua fé tem motivado curas? De enfermidades? Vamos buscar. Vamos transformar a nossa vida. Vamos nos apresentar diante de Deus como Ele deseja. Vamos nos apresentar diante de Deus como Ele deseja. E o que acontece, irmãos? O que acontece às vezes? Às vezes a gente fala determinadas coisas aqui. E às vezes a gente fala determinadas coisas e, na verdade, é para que você compreenda o símbolo daquela coisa, para que você entenda espiritualmente aquilo que está acontecendo contigo. Porque as pessoas, às vezes, elas se balizam por baixo. Existe um grande defeito espiritual. As pessoas, ao invés de olharem aqueles que buscam o Senhor, que oram, que lê a palavra, não, se baseiam por aqui, eles se nivelam na grande, né, multidão. Você deve ser uma pessoa que nivela, se nivela por cima. A gente fala assim às vezes, né? Por exemplo, irmãos, amanhã nós teremos nossa reunião de oração, aliás, nosso encontro de oração, cada um na sua casa, das 19h30 às 20h30. Né? Quanto será que estão orando das 19h30 às 20h30? Quanto será que estão orando? Quantas famílias estão ali achando importante isso? Quantas famílias estão abrindo mão de determinadas coisas para fazer isso? E aí você começa a entender por que que as coisas espiritualmente não acontecem na vida das outras pessoas. Porque talvez esteja faltando compromisso com Deus. Talvez esteja faltando desejo de servir a Deus verdadeiramente. Talvez esteja faltando desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Deus não vai fazer se você não fizer a sua parte. Deus não vai fazer se você ficar olhando para as estrelas. Deus vai fazer se você se posicionar, se esforçar. Se você for uma pessoa que verdadeiramente deseja, e Deus conhece o teu coração, né? Porque, veja, desejar algo, né? Desejar algo é muito bom, né? Quantas pessoas, irmãos, né? Tem o sonho de ganhar aí, num sorteio, a Mega Sena, por exemplo. Quantas pessoas têm o sonho de ganhar o sorteio da Mega Sena? E quantas pessoas se esforçam de forma brutal para alcançarem os seus projetos no seu trabalho? Esqueça, trabalhe, conforme diz o Senhor. O Senhor certa vez falou assim, né? Esforça-te e trabalhe. Né? O Senhor falou três vezes, esforça-te e trabalhe. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer. Esforça-te e trabalhe. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai ter sabedoria de Deus. Aí você vai ser uma pessoa usada grandemente pelo Senhor. É isso que você precisa perceber na sua vida. É isso que você precisa entender para a sua vida. É que nada de Deus virá sobre você sem que você mereça. Sem que você mereça. Vou falar de novo aquilo que eu sempre falo. Né? Aquilo que você não planta, você não colhe. Aquilo que você não planta, você não colhe. A Bíblia é lei da semeadura. A palavra de Deus determina isso, que as bênçãos dele vêm pela lei da semeadura. Né? A lei da semeadura. Toda a palavra de Deus é condicional. Pode ler as promessas de Deus aí. Leia a Bíblia inteira. Veja todas as promessas de Deus para a sua vida e veja se elas não são condicionais. Ah, pastor, verdade? É verdade. Talvez você não tenha percebido isso, mas toda a promessa de Deus para as nossas vidas são condicionais. Então que você perceba isso, se motive, se esforce e trabalhe. Nós vamos orar agora. Né? Deus está batendo mais uma vez na sua porta hoje. Está falando contigo. Chegou a hora de você abrir a porta. Porque Ele vai entrar. E Ele vai ter comunhão contigo.